Agora 8h24.
Direito Penal.
No quadro Direito Penal de hoje, vamos repercutir o caso Neymar. O atleta pode ser condenado por divulgação de fotos íntimas? O jogador negou e disse que a suposta vítima, na verdade, está praticando o crime de extorsão. Em um vídeo de 7 minutos, o jogador exibiu a troca de mensagens com a moça para mostrar que ela quis ir à França e o ato sexual foi consensual. Eu converso agora com o especialista em Direito Penal, o Dr. Leonardo Pantaleão. Dr. Leonardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Um bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes.
O senhor, como especialista em Direito Penal, como pode julgar, começar a analisar este caso Neymar, Dr. Leonardo?
Esse caso é um caso bastante complexo e que ele envolve, na verdade, dois momentos. O momento em que, em tese, teria ocorrido um suposto crime de estupro e um segundo momento em que, de maneira até interessante, a reação do Neymar acabou ganhando uma repercussão maior do que a própria ação, que foi a divulgação das fotos. Então, são dois momentos distintos, absolutamente isolados entre si, e que precisam de uma análise pormenorizada e de maneira individual, cada um deles.
A mulher envolvida nisso tudo, ela chegou a oficializar primeiro o estupro para depois o Neymar reagir dessa forma com a divulgação de fatos, ou ele reagiu assim após ser ameaçado por ela?
De acordo com as notícias que tivemos até agora, foi depois que ele foi apresentada o boletim de ocorrência em desfavor dele, o acusando do crime de estupro, que ele acabou, então, divulgando as fotos. O que tem que ficar, na verdade, muito claro, são dois aspectos. Primeiro, se a justiça brasileira poderia alcançar esse crime de estupro praticado na França. De acordo com o nosso Código Penal, existe a possibilidade, em determinados casos, da aplicação daquilo que chamamos da extraterritorialidade da lei penal brasileira. Ou seja, em determinados casos, mesmo o crime tendo ocorrido fora do território nacional, os braços da lei brasileira podem alcançar de fato esse comportamento e julgá-lo. Então, isso não há nenhum empecilho que ocorra, até porque essa situação estaria dentro daquelas apresentadas pela nossa legislação penal como possível disso acontecer. Esse é um primeiro passo. No que se refere à ocorrência ou não do estupro, claro que isso, a investigação é que vai tentar trazer, reconstruir a história de uma maneira que consiga dar a certeza, a verossimilhança de que eventualmente isso tenha acontecido. Ela faz uma alegação muito grave. O estupro na legislação brasileira é um crime hediondo, é um crime que requer aí toda forma de repressão, caso tenha acontecido, porém, desde que devidamente comprovado. Essa vai ser a primeira batalha existente entre as partes.
Doutor Leonardo Pantaleão, uma acusação de estupro, pelo nosso Código Penal, é até muito difícil a pessoa se defender de uma acusação desse tipo, porque o estupro pode ocorrer até entre casais?
Exato. O grande problema, e nesse ponto agiu bem o legislador, age bem a jurisprudência, a palavra da vítima nos crimes sexuais, ela tem um peso muito grande. Então, se ficar tão somente a palavra da vítima contra a palavra do suposto agressor, vai prevalecer a palavra da vítima, caso fique demonstrado que ela não teria aí nenhum interesse em querer prejudicar aquela pessoa. Isso porque quem pratica crimes dessa natureza normalmente pratica em lugares absolutamente ermos, sem testemunhas, sem câmeras. Então a palavra da vítima acaba tendo aí um peso maior, uma bagagem maior, para que se possa oferecer uma ideia do comportamento ocorrido perante a justiça brasileira. Porém, exatamente por essa questão, é que tem que ser analisado o caso de uma maneira muito detida, porque não raras as vezes nós nos deparamos com situações em que a vítima acaba imputando alguém a autoria de um crime e, na verdade, não foi exatamente o que aconteceu. Isso ocorre em casos variados, como, por exemplo, a vítima, até pelo temor na situação, até pelo trauma gerado pela situação, acaba não identificando corretamente o seu agressor. E, muitas vezes, quando você coloca pessoas com características semelhantes uma ao lado da outra, ela acaba indicando alguém que não foi o efetivo autor. Por isso que, em que pese a palavra tenha uma relevância maior, ela não pode ficar dissociada do restante das provas que estão ali amealhadas no caso concreto.
Apenas só para mais detalhes dessa fala, dessa pergunta que eu fiz, eu até me referi a casais casados, que a mulher pode também acusar o marido de estupro e é todo o processo é igual como se fosse o estupro ocorrido com uma pessoa estranha.
A mesma coisa, não é pelo fato de serem casados que o marido ou a esposa podem subjugar o outro à prática de um ato de natureza sexual. A partir do momento em que houver, independentemente do vínculo existente entre as partes, um constrangimento mediante violência ou grave ameaça para que pratique algum ato de natureza libidinosa ou que se permita que seja praticado algum ato dessa natureza, pode ficar caracterizado o crime independentemente do vínculo entre eles, portanto, alcançando até marido e mulher.
Doutor Leonardo Pantaleão, saindo do estupro, a reação do jogador Neymar, ele pode ser condenado, processado por essa divulgação da conversa, das fotos íntimas com a moça?
Nós temos uma figura na nossa legislação penal, que foi criada no ano de 2018, que é o artigo 218C, que prevê essa conduta, esse comportamento como sendo criminoso, ou seja, a divulgação de fotos de nudez sem o consentimento da vítima pode sim caracterizar esse crime com uma pena que varia de 1 até 5 anos de reclusão. Porém, o que deve ser analisado é o caso concreto. Eu digo que no direito penal não basta o encaixe da conduta praticada com a lei penal pré-existente para que nós possamos afirmar que houve o crime. O crime exige um algo mais, ou seja, muitas vezes o meu comportamento se enquadra naquele texto legislativo, porém eu tenho outras circunstâncias que não permitem que seja considerado crime. E aqui dou um exemplo muito fácil de compreensão. Se quem afirma, olha, eu matei outra pessoa, não necessariamente ela tenha praticado um crime. Ela praticou um ato, entra no artigo 121 do homicídio, porém fica demonstrado que agiu em legítima defesa. Então, aquele comportamento, embora se enquadrasse na lei, ele não era considerado ilícito. Então, não haveria crime nessa hipótese. O mesmo caso deve ser raciocinado no que tange ao Neymar. Por quê? Ele, de fato, praticou uma conduta que se enquadraria no artigo 218, letra C. Porém, nós temos que analisar um algo mais. Daí a ser crime, tem uma longa jornada pela frente. Um dos elementos do conceito de crime é que, além do enquadramento na norma, o agente também seja, naquele momento, considerado culpável, ou seja, a sua conduta deve ser considerada reprovável, um juízo de reprovação que justifique a imposição de uma pena. Quando nós analisamos o caso do Neymar, me parece, respeitando, obviamente, as opiniões contrárias, me parece que a partir do momento em que é uma pessoa mundialmente pública, é uma pessoa que uma acusação como essa pode causar um grande prejuízo na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida social, exigir dele um comportamento diferente desse que ele fez. Ele tinha que ter uma reação rápida, ao meu sentir, para poder evitar prejuízos maiores, como perdas de patrocínio, como rompimento de contratos, como uma série de outras coisas que são decorrentes de maneira até natural, assuntos que envolvem prática de crimes por atletas, artistas, seja lá quem for. Então, me parece que, nesse caso, nós estaríamos diante de uma circunstância que afastaria a culpabilidade do Neymar, nesse caso, que se de conduta diversa. E, havendo esse afastamento da culpabilidade, consequentemente, o afastamento do crime, em que pese a conduta sem se enquadrar 218, letra C.
E temos um último fato para comentar, que foi divulgado pela imprensa, que o escritório de advogado que fazia a defesa da mulher pediu para sair do... Foi ela que acusada inicialmente que teria sido agredida. Isso acaba prejudicando ainda mais a situação dessa acusadora ou não, doutor Leonardo?
sem dúvida alguma, é um outro indício, um outro elemento de que pode estar havendo aí uma acusação equivocada no que se refere ao que de fato aconteceu. A partir do momento que os próprios advogados que receberam a notícia através de uma confiança absoluta que depositou nele e narrou os fatos que teriam acontecido, quando eles vêm a público e dizem, olha, não foi isso, nos contou, distorceu os fatos do boletim de ocorrência, é mais um elemento que começa, sim, a fragilizar o teor da acusação feita contra o Neymar.
Só que fica aquela advertência que o senhor gostaria de deixar claro para o nosso ouvinte. Em casos semelhantes, a reação não deve ser essa com a divulgação de fotos pela imprensa, mas sim no devido processo?
Essa é uma questão muito importante e que aqui merece um pequeno esclarecimento também. Essa reação do Neymar, ela eventualmente ela pode até vir a ser não considerada reprovável por ser o Neymar uma pessoa mundialmente pública cujos prejuízos são inimagináveis se não houvesse uma resposta rápida. É completamente diferente de uma situação de uma outra pessoa que não tem a dimensão mundial de imagem como o Neymar que viesse a reagir. Dessa outra pessoa, uma pessoa comum, vamos chamar assim, essa tem que reagir no processo, essa tem que reagir no âmbito da ação penal, porque a delonga não causaria um eventual prejuízo como aconteceria com o Neymar.
Quero agradecer a participação na Rádio Justiça do especialista em Direito Penal, Leonardo Pantaleão, hoje repercutindo no quadro Direito Penal, o caso Neymar. Doutor Leonardo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até uma próxima ocasião.
Eu que agradeço, um prazer falar com vocês e até uma próxima oportunidade.